Vamos falar um pouquinho de turismo aqui na Band News agora. E eu tenho o prazer de falar com ela, que está sempre contribuindo com esse tema, com os assuntos envolvendo o turismo, não só aqui do Espírito Santo, mas do Brasil e também de países, né? É a Juliana Magalhães. A Juliana Magalhães, ela é empresária do ramo de turismo, é da Tiazirinha Turismo. Vai falar um pouquinho para a gente a respeito dos cruzeiros marítimos. Tudo bem, Ju? Muito bom dia.
Ei, Letícia, bom dia. Mais uma vez, obrigada pelo convite para participar aqui com vocês, né? Falando um pouco dessa temporada de cruzeiros aqui no nosso país.
Eu que agradeço, Ju, pela sua colaboração. Inclusive, eu já convido os nossos ouvintes, claro, acompanhar a entrevista de agora, mas também acompanhar a Juliana nas redes sociais dela, Juliana Magalhães, e da Tiazinha, porque ela está sempre dando dicas de turismo. E foi quando você deu essa dica, Ju, que eu estou lembrando aqui de tantos vídeos que eu tenho visto a respeito de cruzeiro, que são chamados perrengues em cruzeiros. E foi esse vídeo justamente que você está orientando os clientes, né, as pessoas que têm essa vontade, para não cair em armadilhas que aí vão frustrar, né, aquele sonho de fazer um cruzeiro, de fazer essa viagem com a família. Você também tem visto esses vídeos, Ju, com essas filas enormes para embarque, aquela área da piscina, do deck, quase que não podendo circular, não conseguindo circular, deitar numa cadeira, uma espreguiçadeira daquela. É uma situação meio complicada, né?
Sim, é bem complicada, Letícia. A gente tem acompanhado. Então, eu falo que o cruzeiro marítimo, ele é um passeio que o custo dele é muito bom, né? A família toda está envolvida naquela viagem, já com custo fechado, mas a pessoa tem que se atentar para alguns detalhes para evitar os perrengues, né?
Uhum.
E os detalhes importantes, vamos falar bastante aqui dos cruzeiros que vieram para a nossa costa esse ano, né? A gente está com 9 navios aqui. Alguns deles, eles oferecem uma categoria que chama Yacht Club. E nessa categoria você tem um check-in diferenciado, você tem uma piscina exclusiva, restaurantes exclusivos. E às vezes você não vai pagar tanto mais caro, mas você vai ter um pouco mais de conforto nessa sua viagem de férias com a família.
Certo.
Então, são detalhes que às vezes a pessoa chega e fala assim, ah, eu quero a cabine mais barata, não quero mais detalhes, não importa a distância, a localização. Importa,
uhum.
Importa sim. Na hora que você está fazendo a compra, você tem que ser bem orientado para que você tenha uma viagem que seja uma experiência de sucesso e não uma frustração, um perrengue chique, né?
Aquilo que eu tenho reparado muito, né? O atrativo está acontecendo muito no valor. As pessoas estão interessadas, né, em fazer os cruzeiros por conta do valor. E na hora, uhum, de fechar o pacote, até mesmo quando a gente vai fechar pacote de hotel, por exemplo, né, Juliana? A gente vê um valor ali que, sim, nos atrai. Quando a gente vai ver na Entre Linhas, não é geralmente aquele quarto que a gente queria. E a mesma coisa é o cruzeiro, não é aquela cabine que a gente queria, não é aquele tipo de embarque, de tratamento. Ah, tem aqui muito aquilo, né? Compra bebida à parte ou não compra bebida à parte? Ah, não vou comprar bebida à parte, não, porque eu acho que eu vou sair perdendo. Acaba, quando chega lá, a pessoa se arrepende de não ter feito um pacote de compra, né, de bebidas, como muitos já relataram, por exemplo,
sim,
e acabam ficando até mesmo no prejuízo, porque vai consumir,
exatamente,
da mesma forma e pagar ainda mais lá dentro.
Isso, o pacote de bebida, ele é muito bom, sabe? Primeiro que ele te dá aquele conforto de você não precisar mais fazer conta, né? E você paga ele aqui na hora que você compra o cruzeiro, ou não, eu compro o cruzeiro agora, daqui a um mês eu vou comprar meu pacote de bebidas. Você pode parcelar, sabe? Você faz o mesmo parcelamento do cruzeiro, mas você sabe que lá você está liberada dentro daquilo que você optou, né? Que existem vários pacotes de bebidas. E você está tranquilo, não tem que ficar fazendo conta. Se você está com família, você não tem que ficar liberando para um e o outro fazerem as compras. Então, eu acho isso bem importante. Como também a escolha da cabine. Se você está, uhum, viajando com criança ou com pessoas mais de idade, a cabine tem que estar mais perto do elevador, mais perto do, às vezes, de um acesso a um restaurante, para você não ficar... Os navios são enormes, né?
Uhum.
Então, se você também se preocupa com esse detalhe, é importante. Então, a gente gosta muito de é enfatizar aquilo que a gente está vendendo. Como você mesma falou, ah, às vezes compra um quarto de hotel pequenininho. Eu gosto sempre de descrever para o meu cliente o que, que ele está comprando. Uhum. Qual é o tamanho do quarto? Então, na cabine, se é uma cabine interna, se é externa, se ela tem varanda, se ela só tem uma janela, a localização, tudo isso faz uma diferença grande na hora que ele está usufruindo daquela viagem.
É verdade, você apontou um dos detalhes aqui muito importantes. A gente vai fazer um checklist assim, pontual, gostaria que você fizesse para a gente. Mas antes, a gente não tem muita noção, né, do tamanho de um navio, uhum. Ju. Você disse que são 9 navios aqui na costa brasileira. E a gente não tem muita noção. A gente tem a noção do tamanho de um ônibus, aí você escolhe a poltrona, ou de um avião, pelo tamanho do avião, as condições de um hotel. Você está vendo ali o tamanho do hotel, até mesmo pelas fotos. O navio, realmente, você não tem essa dimensão. Agora eu estou lembrando aqui de pessoas percorrendo, assim, corredores enormes para chegar na cabine.
Exatamente.
Por
isso que é importante. A gente tem que lembrar de um corredor de hotel muito grande, uhum. Né? E o navio é assim, é como se você estivesse dentro de um edifício, né? Com elevadores pontuais e que você vai estar em algum lugar, às vezes, bem distante. Então, é importante a pessoa sentar na hora da compra, olhar o mapa do navio, escolher o deck, né, que não quer um deck não muito baixo, mas também um muito alto, entendeu? Fazer essa escolha dentro do orçamento, mas a gente também colocar os prós e os contras e o benefício que a gente pode agregar nessa compra.
Uma dúvida, vocês trabalham em agência como a sua, de acordo, observando, analisando, estudando a previsão do tempo, porque tudo bem, né? Vai assim, é difícil. Muitas vezes a pessoa compra com muita antecedência um cruzeiro, mas a previsão do tempo é fundamental para quem vai fazer um cruzeiro. Já pensou? Se pega um pacote só com chuva em alto mar, nossa, é complicado também.
É complicado. Mas os navios, a gente realmente não tem essa previsão tão assim precisa, porque, para você ter uma noção, os nossos passageiros que estão embarcando agora para Natal e Ano Novo, eles compraram essa viagem no meio do ano. Uhum. Porque se não comprar com essa antecedência também, não consegue disponibilidade, né? Outro dia eu tive uma cliente que me pediu um cruzeiro para o Ano Novo, nessas uhum. cabines Yacht Club, né? Que tem os diferenciais. Não Sim. tem uma cabine disponível para saída de Natal e de Ano Novo esse ano. Já estão todas vendidas. Então, tem que ser com antecedência. Então, o que eu falo com relação à previsão do tempo? Não saiam comprando com antecedência os pacotes que o navio oferece. Primeiro, para você não ficar todos os dias ocupada com muita coisa para fazer. E também a gente não sabe como vai estar o tempo naquele dia. Então, é bom comprar a bordo. Ah, o tempo está ótimo. Amanhã tem uma parada interessante, tem esse passeio bom. Então, eu vou comprar esse. Fazer as coisas pontualmente, né? Fazer um planejamento durante a viagem.
Esses navios que você citou, esses 9 navios que estão aqui, eles uhum. Eles circulam somente entre a costa brasileira?
Não, eles fazem a América do Sul.
Eles fazem a América do
nós
Sul,
temos
então.
Navios que estão fazendo Buenos Aires, Montevidéu e algumas rotas para Punta del Este. Esses navios, quando chegaram, que foi agora início de dezembro, nós tivemos alguns mini cruzeiros, uhum. né? Agora, janeiro e até o carnaval, são os cruzeiros de 7, 8 dias, que são os cruzeiros maiores, porque aí está no meio da alta temporada. E depois, no final, antes deles voltarem para fazer a travessia de retorno para a Europa, a gente vai ter mais alguns mini cruzeiros de 3, 4 dias.
Certo. Vamos dar um dica, então, porque, assim, pelo que eu sei, a temporada acho que vai até março, né, dos cruzeiros por aqui.
Isso.
Então, muita uhum. gente tem como se preparar ainda. Dá para preparar, dá para comprar um passeio, por exemplo, mas já com esse alerta, e aí eu até convido, por que a gente está fazendo essa entrevista com a Juliana? Eu convido as pessoas a procurarem, principalmente nas redes sociais, cruzeiros marítimos e os perrengues que as pessoas estão passando por conta de isso, justamente. Pacotes que não estão oferecendo aquilo que ela estava prevendo, que ia estar contemplada, né, naquele contrato. Por isso que é sempre importante você ter a consulta de um profissional. Ju, para a gente tentar auxiliar aqui os nossos ouvintes. Primeira coisa, analisar, eu quero fazer um cruzeiro. Vou chegar para a Juliana. Juliana, eu quero fazer um cruzeiro. O que você indicaria para essa pessoa? Olha, eu vou te apresentar isso, 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 isso. São pontos fundamentais para você analisar no fechamento do seu contrato, do seu pacote de passeio.
Isso. Primeiro a gente vai analisar o perfil da família. Se é um casal, se é um casal com filhos, se são mais idosos, né? Aí a gente vai buscar também a rota que mais se adequa para eles. Ah, é um pessoal mais jovem, então vamos fazer um para o Nordeste, né? Que são os cruzeiros mais animados. Ou então vamos fazer a rota para o Sul. E aí nós vamos oferecer, dependendo do perfil, né? O navio que oferece essas classes diferenciadas. É, mostrar o benefício que eles proporcionam. Mesmo que não compre essa classe diferenciada, mas que compre uma cabine melhor, numa localização melhor, principalmente de locomoção, perto de um elevador, um acesso mais fácil para os restaurantes e para a piscina, porque os navios oferecem uma gama de entretenimento muito grande, né? Então, a gente tem que entender também o perfil da família que está comprando, né? Para a gente poder fazer essa orientação para eles. Mas eu acho que é muito importante a gente entender o que eles preferem de rota, se querem mais conforto, para a gente então fazer essa oferta.
É, dentro do navio, você citou, né, até é interessante comprar os pacotes mais próximos, ou até mesmo dentro do navio. Eles oferecem que tipo de serviço para comprar dentro, já embarcado?
Já embarcado, eles têm um deck só de venda dos pacotes. Então, dependendo do dia que... Às vezes eles querem que você compre tudo no primeiro dia, que eu aconselho a não fazer, e comprando à medida que você vai passando os dias, né? Eles oferecem sempre ou um city tour numa cidade, ou um passeio de barco, um mergulho. Dependendo de cada cidade que ele vai aportar, ele oferece um passeio diferente, né? Quando... fica em Buenos Aires, por exemplo, que faz um pernoite em Buenos Aires, sempre, além do City Tour, eles oferecem um show de tango. Uhum. Né? Dependendo da cidade que ele aporta, tem sempre um mergulho, um passeio de lancha para uma outra ilha, ou um City Tour histórico na cidade que está desembarcando.
Esses pacotes, eles dão uma certa garantia pro cliente, Juliana, porque assim, o navio... Tem que ter um respeito muito grande aos horários que ele coloca para embarque. Sim. E desembarque, porque ele depende das condições da maré também. Ele tem que respeitar as condições da maré e de cada porto que ele está atracado. Nessa questão de comprar um pacote ou ficar livre, não quero comprar pacote, a gente vai desembarcar em certo porto para passear e tem aquela tal hora para voltar. Você faz essa, mas quando está com o pacote, ele te garante mais uma fidelidade assim de voltar no horário certo, não tem problema, risco, né, de perder o horário do embarque novamente?
Sim, quando é um pacote do navio, ele tem esse compromisso, né? Ele tem o horário que ele tem que voltar, sempre com uma folga, né, maior. E quando o cliente desembarca sozinho, ele tem que ter esse controle dele, de que se ele não chegar naquele horário, o navio vai e ele vai ficar, não tem jeito, né? Então, o passageiro, ele tem que estar sempre atento. Se ele fizer a opção de fazer um desembarque por conta própria, de fazer um passeio, que ele esteja a bordo pelo menos uma hora e meia antes do horário previsto pelo navio. Agora, quando é com o grupo, também eles voltam nesse horário, mas aí o receptivo, ele tem essa responsabilidade de trazer o grupo até o horário confirmado pelo navio.
Tá. Você disse que tem passeios que podem chegar até uma semana, por exemplo, né? Hoje, as pessoas que estão buscando por esses passeios, elas procuram geralmente quantos dias? Quantos dias você indicaria para uma pessoa de primeira viagem, por exemplo, né? Porque há uma certa preocupação, as pessoas às vezes nem fazem pacotes de cruzeiro, porque temem ficar enjoadas, né? Ter aquela a sensação ruim, porque não estão, melhor, estão em uma situação onde tem um balanço, certo balanço por conta do mar, da maré. Quantos dias de início você indica para comprar um pacote?
Olha, como eu falei, aqui no Brasil, na nossa, a gente tem no início, né? Nós tivemos agora no início de dezembro, e vamos ter em março os mini cruzeiros, que são de 3 e de 4 noites. Então, aquele que está fazendo de início pode escolher um desses. Agora, eu, sinceramente, acho ótimo o cruzeiro de 7 noites, Porque o de 3, 4 noites, a hora que você está começando a curtir, acabou.
É verdade.
Sabe? O de 7 noites você aproveita mais. É, os navios são muito modernos, tem estabilizador. A gente sente muito pouco o balanço, sabe? Então é bem tranquilo. E eu gosto muito do cruzeiro de 7 noites, porque aí você realmente entra no clima.
É, sem esquecer, gente, que os pacotes que a gente vê, né, muito pela internet, quando não são de agências aqui do estado, como no seu caso, Ju, tem que sempre pensar que é o seguinte, aquele valor, ele não está incluído o deslocamento de Vitória para o porto citado, para a cidade citada e o deslocamento para o porto, né? É a partir do embarque que está sendo calculado. Eu já vi muita gente se comprometer por conta de pacote e aí na última hora esquece que tem que viajar para o embarque, né? Esquece de pagar de lembrar desse pequeno detalhe que, dependendo, ainda mais que a gente está numa época de alta temporada, pode pesar e pesar consideravelmente no bolso.
Exatamente. Aqui, os portos nossos são no Rio de Janeiro e Santos. Então, a gente aconselha sempre, se possível, ir um dia antes para a cidade de embarque. Mas como nós estamos muito próximos, pode até correr um risco do mesmo dia, mas eu gosto sempre que o passageiro compre um dia antes, que ele vá com calma, principalmente Santos, o deslocamento é maior, né? Pode acontecer um atraso no voo aqui em Vitória, pegar um imprevisto na estrada, então, se você consegue fazer com um dia de antecedência, melhor. Agora, quando nós vendemos um cruzeiro internacional, é impreterível. A gente não vende um cruzeiro internacional para a família chegando no mesmo dia do embarque. Se houver um atraso aqui, alguma coisa no Brasil, a pessoa perde o cruzeiro, né?
E está na época de cruzeiros internacionais também, porque muitas pessoas até fazem a opção de nem partir daqui do Brasil, de viajar para um país e lá embarcar num cruzeiro.
Isso. Na Flórida, assim, é um momento de muita alta agora, porque lá não tem um inverno rigoroso, tem os maiores navios do mundo que estão ali naquela região, então é altíssima temporada também os cruzeiros que partem da Flórida. A Europa está mais devagar, até por isso que os navios estão todos aqui, porque é inverno, então realmente diminui muito a circulação deles. Então agora é altíssima temporada também para os embarques na Flórida.
Isso é muito bacana, porque ali na Flórida você pega até mesmo muita costa ali, aquela região do Caribe, né, que eles oferecem esses pacotes muito, muito legais, muito bonitos. Juliana Magalhães.
E a gente está com um navio novo.
Não, pode continuar.
Ah, tá. Tem um navio novo que está fazendo agora um cruzeiro que faz o Caribe sem visto. Que aí o passageiro pode embarcar tanto em Cartagena ou na cidade do Panamá. E fazem as ilhas de Aruba, Curaçao, Bonaire, que são todas as ilhas do Caribe que não exigem o visto americano. Então, é muito importante, aquela pessoa que não tem o visto americano consegue fazer todas essas ilhas embarcando por esses portos.
Que maravilha! Mais um... Olha, não é que porque eu estou conversando com a Juliana, gente. Amo a Juliana de paixão, assim, o trabalho dela acho fantástico. Que eu estou falando isso, tem que procurar ajuda de um profissional, Juliana, porque eu já viajei para fora também, e tenho parentes que já viajaram pelo seguinte fator, a gente sabe que eu já fui em pelo menos 3 ilhas do Caribe, qualquer lugar do Caribe que a gente escolhe, o voo partindo, né, com o voo direto dos Estados para os Estados Unidos, e de Miami, por exemplo, e de Miami para uma dessas ilhas, ele sai muito mais em conta, algumas vezes, do que um via Panamá, um Cidade do México, por exemplo. Então, botar isso na balança também, porque procura um profissional, porque as agências elas fecham, né, com as companhias aéreas para te oferecer melhor esses voos. Quando eu fiz, por isso que eu falo, eu fiz via agência justamente por conta. Uma pessoa que estava comigo não tinha visto, apesar de eu ter, eu poderia ter pagado até menos, que eu faria a rota via Miami. Mas, como ela não estava, a agência conseguiu um valor bem bacana também, bem bacana, foi Cidade do México, que também não interferiu muito na viagem, não, foi muito bom também. Mas é aquilo, se fosse eu comprar por conta, ia ser muito mais complicado, o valor ia estar exorbitante assim.
E hoje lembrando que o México também já existe visto, né? E caso o passageiro não tenha o visto mexicano e tenha ou passaporte europeu ou visto americano, ele pode entrar. Caso ele não tenha essas duas situações, ele também precisa de um visto mexicano hoje.
Ah, é verdade. Na época, não precisava de visto, não. Era...
Não, é. Isso é uma coisa nova. Isso. Mas o agente de viagem tá aí para isso, né? Para
é
orientar
verdade.
O passageiro do visto, da vacina, do que é importante, porque às vezes um detalhe atrapalha a viagem do cliente que não prestou atenção, não teve essa orientação, né?
Isso aí. Juliana, mais uma vez, muito obrigada por suas orientações. Pode deixar os seus contatos aqui. Eu falei tanto das suas redes sociais, porque eu tenho. Mas deixa os seus contatos também para as pessoas poderem procurar e pedir, claro, sua consultoria para uma viagem.
Olha, muito obrigada a vocês. Obrigada a você, Letícia, por sempre lembrar do meu trabalho. Né? O nosso número é o 3212-8080 e as redes sociais é @tiazirinha, né, que é o Instagram e o TikTok. A gente vai ter o maior prazer de atender a todos.
Maravilha, Ju. Obrigada, viu? Mais uma vez e um Feliz Natal.
Muito obrigada a você. Feliz Natal. Beijo.